E é interessante isso da troca bioquímica, né? Nunca tinha pensado nisso dessa forma, agora com a sua explicação fica muito lógico, né? O ronronar dos gatos, né? Você vê que os bebês deitam em cima do bichinho e ficam ali capturados, e aí abraça, aí o gato se esfrega, né? Por exemplo, a gente olha essa cena, a gente pensa só no afeto, né? E não numa troca bioquímica, né?
E não numa troca bioquímica. A carinha que os gatos fazem já é a sensação de bem-estar, uhum, por estar recebendo carinho.
Ah, né? E o animal está simplesmente agindo pela biologia.
Pela troca bioquímica, né? Que está recebendo. Por que que gato e cachorro abaixam a orelha lá embaixo quando você faz carinho neles? Uhum. Porque eles sentem a sensação de bem-estar. E isso acontece com o ser humano. Nós não temos orelha, nossa orelhinha é diferente, ela não mexe. Mas nós
um
sentimos
carinho
isso
aqui assim, ó,
não gosta, né?
Vou te falar que um carinho assim, ó, no cabelo que fica atrás da orelha é uma delícia.
Sim.
A gente
exatamente.
Não tem essa orelha do bichaninho, mas cafuné
é
tão gostoso.
É o toque. E nós estamos carentes de toque.
Verdade.
Tecnologia, o período do Covid-19 potencializou muito o isolamento social. Então, a tecnologia nesse sentido não está fazendo bem para nós neste momento, porque nós estamos tocando menos e isso pode comprometer a nossa saúde mental.
E, Heidi, qual a importância da gente ter uma consciência corporal, porque a gente se preocupa muito com o bebê quando ele nasce, né? Olha o pezinho, olha a mãozinha, e parece que conforme a gente vai entrando na idade adulta, né? Muitos de nós, a gente vai perdendo isso, né? De não conhecer o próprio corpo, as posturas erradas, né?
Na verdade, é o estilo de vida da sociedade contemporânea, né? Então, o número de informações que nós temos durante 24 horas é tão grande que nós acabamos esquecendo daquilo que é mais importante, que somos nós, a nossa essência. Então, nós, na verdade, externizamos, estamos preocupados com aquilo que é externo e não com aquilo que é interno. E aí você junta isso a um comportamento consumista, então isso potencializa, né, o descrédito que eu estou dando a mim mesmo. Então, na verdade, a gente perde a sensibilidade, que tem muito a ver com valores. Então, a partir do momento que eu me percebo, e quando eu me percebo, quando eu consigo interiorizar isso. Então, uma respiração mais profunda com fechar os olhos, uma música mais calma no ambiente. A luminosidade também é uma coisa que influencia muito. Essas luzes muito claras, não necessariamente elas são boas para nós, né? A luminosidade, a meia luz, por exemplo, ela já traz uma sensação de relaxamento e permite que nós possamos nos olhar. Isso é importante. Por isso que bebê gosta de abajur. Bebê gosta de abajur. Aquilo faz sentido? Aquilo faz sentido. Aquilo traz sensação de bem-estar para o bebê. Por isso que ele dorme mais rápido. Nós adultos fazemos isso? Não. Nós adultos tá lá, com a luz clara e de repente, pá, apaga.
mas vou te dizer, viu, Heidi? Tudo que ela está dizendo aí, eu estou me sentindo quase um bebê aqui ainda. Eu sou quase um bebê. Porque eu falo que eu gosto da sensação de conforto que traz, por exemplo, uma luz amarelada.
Exatamente.
Que dá essa coisa. Eu falo que a sensação, para mim, ela é um termômetro. Eu falo que é um calorzinho que dá, sabe?
Exatamente.
É isso. Eu sou quase
por
um bebê.
Por isso que existe, né? Não me lembro aqui agora, mas existe o estudo das cores, né?
Cromoterapia.
Cromoterapia. Faz sentido? Total. Né? Então é muito importante a luz amarela ou a meia fase, né, que nós falamos, a luz que não bate direto no nosso rosto, mas sim no ambiente, automaticamente eu já relaxo. Eu já tenho a sensação de bem-estar. São coisas muito pequenas que ajudam a manter a saúde mental e física da mãe. Mas que muitas vezes tem a falta do conhecimento. Então, nós estamos, né? Porque ao mesmo tempo que nós temos a tecnologia hoje ao nosso favor, nós não usamos a tecnologia ao nosso favor.
Sim, sim.
É uma coisa maluca. Então, na época dos nossos avós e dos nossos bisavós, eles não tinham a tecnologia. Mas eles praticavam isso.
Eles tinham o instinto, né? O instinto falava e aquilo acontecia.
Nós, atualmente, desrespeitamos o nosso relógio biológico, fundamental para a qualidade do sono, fundamental para nós alimentarmos as substâncias que provocam a saúde física e mental do nosso organismo. Então, na verdade, são pequenas coisas que fazem a diferença.
Raide, pra gente encerrar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma mãe que tem a possibilidade de ter um pai, daqui um companheiro, né? E um pai daquela criança presente. De que forma que esse pai, ele também consegue auxiliar essa mãe nos cuidados da criança, para que ela consiga ter aquele pequeno espaço de tempo para se olhar. E a partir disso também, essa mãe que talvez não tenha o auxílio de um pai presente e também não possa contar com uma rede de apoio ali de familiares ou amigos ou vizinho, como é que ela consegue cuidar um pouco dessa saúde mental dela, de não se pressionar também sobre o dar conta de tudo, inclusive o se cuidar?
Bom, então primeiro vamos falar dos papais que podem estar contribuindo, né, com os seus bebês. Atividades simples como ajudar numa troca de fralda. Então, o que é ajudar numa troca de fralda, né? Ele estar ali do lado. Então, enquanto a mamãe limpa, ele já põe a fralda, né? Um trabalho a dois. Então, 10 minutos que você pede para trocar a fralda, você vai levar 4, vai levar 3, né? E, óbvio, até que... Porque também não pode ser um tratamento de choque, né? Eu acho que tudo é um processo de transição. Então, primeiro ele auxilia até que ele tenha autonomia para fazer a troca da fralda, né? A mesma coisa acontece com o banho do bebê. Então, é um trabalho que começa em dupla e que, posteriormente, o papai pode dar banho enquanto a mamãe pode fazer outras coisas. Então, dar banho, uma troca de fralda, fazer o bebê dormir, são ações pequenininhas que os pais podem auxiliar. Se a mãe está amamentando, não há problema. Enquanto a mãe está amamentando, ele pode ajudar a colocar uma roupa na máquina, algo nesse sentido, que possa contribuir para a rotina dessa mãe. Né? Assim como levar o bebê para passear. Né? Ele também pode, de repente, passear com esse bebê num processo de transição. Né? Então, vai a dupla, os dois fazem a caminhada e depois, posteriormente, ele pode fazer isso com o bebê, principalmente a partir do 6º mês. Ele pode fazer isso. Agora, quando a mãe não tem esse... E ela precisa cuidar dela, mas ela não tem uma família, ela não tem o que fazer com esse bebê. Existem algumas atividades físicas que proporcionam a mãe a cuidar de si estando com o bebê. O primeiro deles é a natação para bebês, né? Então, a natação para bebês, os bebês, né, as academias ou os clubes, ou até os condomínios, né, porque hoje nós já temos isso em condomínios, recebem os seus bebês a partir dos 4 meses, né? Então, quando ele toma todas as vacinas, né, tomou todas as vacinas de 4 a 6 meses, esse bebê já pode entrar numa piscina e a mamãe entra junto. Então, a mamãe está junto. Então, mamãe e bebê estão fazendo atividade física. Mamãe e bebê estão se divertindo. Mamãe tem a questão social porque vai ter outras mães e papais ali. Porque não é um ambiente só de mulheres, é um ambiente de papais também. Então a gente tem a questão social envolvida, é um momento que ela vai se divertir, é um momento que ela vai fazer novas amizades, é um momento que ela vai entender que não é só ela que tem uma rotina pesada, ela vai entender que outras pessoas também têm uma rotina pesada. Sim. E ao mesmo tempo ela cuida do bebê. Então ela faz um dois em um, ela se cuida e ela cuida do bebê, né? Então, a natação para bebês, é por isso que a natação para bebês hoje é a segunda atividade mais procurada nas academias, tá? É a segunda atividade mais procurada nas academias hoje, tá? E uma outra forma de ela ter o momento dela é o que nós chamamos de matroginástica. Então, países de primeiro mundo, as mamães e os papais se encontram com esses bebês no colo, né? Aí eles amarram que nem canguru, né? Que nem aqueles saquinhos, né? Uhum. Põe os bebês ali. Eles fazem aula de dança com os bebês. Então é um momento em que eles se divertem, uhum, né? Então eles fazem aula de dança com os bebês no colo. E ao mesmo tempo, porque bebê adora música. Uhum. Então as músicas são muito agradáveis. Então os bebês geralmente não choram. Os bebês dormem, assim como na natação para bebês, os bebês dormem dentro da água, tá? Então, para os bebês é muito agradável. Essas duas atividades, quando as mamães não têm familiares, não têm amigos, não têm a possibilidade com quem deixar em algum lugar, em algum momento, mas precisam se cuidar, essas duas atividades físicas são excelentes. Então, a mamãe não pode se deslocar, por exemplo, para fazer uma aula de dança. Aí vamos usar o uso da ferramenta tecnológica. Ela pode fazer isso em casa. Ela pode interagir com novas amizades por vídeos. Então, isso é muito bacana. Aproveitar a piscina do condomínio para entrar com esse bebê dentro da água, procurar se não tem algum programa no próprio condomínio. E se não tem, ela pode fazer um mutirão ali e solicitar a contratação de um profissional sem sair de casa. Então, olha que delícia, né? Que maravilha que é isso.
Maravilha, Raide. Nossa, né? Eu quase fiquei o quê? Com vontade de virar mãe.
Não, só que não.
Só que não. Só que acho que...
Em casa tem duas meninas, duas gatas.
Acho que nessa vida não, viu, Raide? Mas olha, achei muito bacana o nosso papo, de verdade, viu? Obrigada.
Super informativo.
Super, super esclarecedor, super, muito bacana.
Muito legal mesmo. Super obrigada, Raide.
Eu agradeço o convite. Foi um prazer enorme poder estarmos nesse momento aqui, falando das nossas mamães que vivem nesse estilo de vida, né? Tão bombardeado pelo número de informações, mas que ao mesmo tempo o sentimento de ser mãe, né? O sentimento de gerar mais uma vida nessa rotina tão agitada, sem que ela perca a sua essência. Então, eu sempre gosto de dizer uma frase que é muito importante: nós não podemos reclamar da sociedade contemporânea. Nós temos que saber lidar com ela. Uhum. Né? Ela não vai mudar. Então, nós temos que saber lidar com ela. Assim como a natureza sabe lidar com as tempestades, nós também temos que saber lidar com essa mudança de comportamento da sociedade. Uhum. E se estamos vivos, é para isso.
Maravilha, Raide.
Muito obrigada.
De novo,
viu?
Obrigada, viu?
Muito obrigada. Um beijo no coração.
Beijo,
fiquem
beijo.
Com Deus.
Tchau, até. Tchau. Tchau,
tchau. Tchau, tchau.
Olha, minha amiga, eu não tenho certeza nesta vida se vou acabar sendo mãe ou não, mas eu achei muito...
Tinha certeza que você ia
ser interessante.
Mas a luz no fim do túnel, você viu que é possível.
Eu achei muito interessante esse tema, de verdade. Existem complexidades que a gente não para pra pensar.
É porque tudo acontece, parece que muito no automático, né?
Verdade.
A gente tá ali, tem que dar conta, tem que fazer milhões de coisas, né?
Verdade.
E, né, a saúde mental, o bem-estar, né?
Não,
isso
eu
tudo
espero,
vai ficando, né?
Eu espero de verdade que tenham aí muitas ouvintes nossas que tenham ouvido isso e tenha dado aquele suspiro aliviado, sabe? De, é isso, vou fazer o que é possível e tá tudo bem.
Mulheres, não precisamos dar conta de tudo.
Não mesmo.
E nem devemos.
Não devemos.
E nem devemos.
Não devemos. Bom, minha amiga, Temos música?
Temos música, vamos lá?
Vamos.
Fico Assim Sem Você, com Adriana Calcanhoto.
Gosto também. Sou recriminada por isso, viu? Tem muita gente que olha pra mim e fala, não é possível, adoro Adriana Calcanhoto.
Também gosto.
Um beijo, até a semana que vem.
Beijo.
Levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.